A gente está acompanhando agora nas últimas semanas, no último mês, esse problema desse óleo que chega principalmente nas praias do Nordeste. Um desastre ambiental ainda que não se pode medir, mas muito mais antigo do que isso é a presença dos plásticos no ambiente marinho. E é sobre isso que nós vamos falar. Marcelo Soares é pesquisador do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, que por sua vez é ligado à Universidade Federal do Ceará. Ô Marcelo, bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Marcelo,
agradeço aí a atenção aí com os ouvintes aí.
Nós que agradecemos. O que são os microplásticos?
Então, os microplásticos, como o nome já diz, né, são pequenos pedaços de plástico, né, que estão nos nossos mares, nos nossos rios, né, até no nosso ar, na verdade, né. Eles só podem ser vistos no microscópio. Então, como você mesmo comentou, né, na verdade está acontecendo um desastre ambiental que nós não conseguimos ver a olho nu, né, somente usando microscópios, né. Então, os microplásticos, normalmente, ou eles são oriundos de grandes plásticos que vão se degradando. Por exemplo, bolsas plásticas, sacolas plásticas, redes de pesca, roupas, né, que vão se degradando e vão ficando pequenos pedaços de plástico, ou eles já são fabricados assim, né? Tem, por exemplo, em cosméticos, né, existem aquelas micropartículas que é muito comum nos cosméticos que se compra, né, e já são bem pequenos, ou mesmo fibras de roupa, né, que já nascem bem pequenos.
Por exemplo, fiquei sabendo esses dias que no condicionador de cabelo você tem plásticos ali, microplásticos.
Tem, exatamente. Você pode ver, né, em alguns produtos cosméticos, né, umas pequenas bolinhas, às vezes pequenas esferas, né, naqueles esfoliantes, por exemplo, que o pessoal usa em rosto, né? Tudo aquilo ali são plásticos que já são fabricados muito pequenos, né?
Eu vou dar um testemunho da minha própria ignorância aqui. Eu mesmo falava assim, esse pessoal exagera quando fala que um saco fica aí 50, 60 anos na natureza, porque se você deixar uma sacolinha ali no quintal, toma sol, toma chuva, máximo um ano, ela já está se esfarelando. Aí que tá, ela esfarela e vai se tornando partículas menores, não quer dizer que aquele plástico deixou de existir,
não
é?
Não, com certeza, exatamente. Ele não deixa de existir, né? Ela tem uma duração grande, né? Os plásticos grandes também, mas ele vai se degradando e ele vai se tornando isso, né? Eu sou mergulhador também, só para falar dos ouvintes, um exemplo. Uma vez a gente estava recolhendo plástico, né? Mergulhando para limpar o mar, né? E assim, eu peguei no plástico com a minha mão, né? E ele se desintegrou na minha mão, o plástico, né? Na hora que eu peguei nele, ou seja, ele já estava ali há muito tempo, ele já estava se degradando, né? Ele ia se degradar a qualquer momento, né? Na hora que eu peguei ele se desintegrou totalmente na minha mão. Imagine a quantidade de milhões de partículas que ele gerou, né?
E essa partícula cai, por exemplo, na cadeia alimentar, os peixes acabam ingerindo isso aí, depois a gente ingere esse peixe...
Então, exatamente, porque é que os microplásticos hoje é um dos grandes problemas mundiais, né? Os microplásticos e também as mudanças climáticas, né? Porque o que é que acontece? Primeiro que eles estão nos oceanos, né? E o oceano é todo conectado, né? Algo aqui do Brasil vai para a África, da África para cá, vai para a Europa, vai para a Ásia, Japão, todo canto, né? Então ele vai se espalhando, né? E esses microplásticos, o que é que acontece? Tem dois problemas aí principal. O primeiro é que junto com ele vem substâncias químicas, certo?
Sim.
Por exemplo, substâncias que causam câncer estão aderidas a essas partículas, né? E o segundo é que realmente ele entra na cadeia alimentar, né? Desde pequenos animais que vivem na água, eles ingerem peixes, crustáceos, moluscos, né? E nós também acabamos por ingerir, né? Só para dar um outro dado alarmante, sabe onde é que tem muito microplástico? Na garrafinha de água mineral que a gente bebe, né? Aquela garrafinha de água plástica, né?
E aí ela acaba liberando para a água também, é isso?
Com certeza. Ela já vem com água com microplásticos, né? Então naquela garrafinha de água mineral que a gente bebe, já tem muito microplástico, né?
Ô Marcelo, agora pensando de forma muito prática, pragmática, o plástico é um material extremamente versátil. Você tem aquele plástico, o filme plástico que ele estica, você tem plástico que é transparente, você tem plástico que é usado no interior de automóveis, extremamente resistente ao calor do sol, então não deforma, não estraga, você tem plástico que imita vidro, de uma versatilidade enorme e ao mesmo tempo barato, relativamente barato. Como lidar com essa questão econômica tão apelativa, que é a versatilidade ao mesmo tempo barato, né? Um produto barato.
Existem produtos, o plástico realmente ele já está muito presente na nossa sociedade, né? E tem muitos casos que é uso coletivo mesmo, como você mesmo falou, né? O que a gente tem que tentar reduzir, né, é esse uso individual e diário, né? Esse uso individual e diário é que está aumentando uma quantidade absurda, né? Ou seja, um uso extremamente descartável, né? Não um uso que você perdura aí anos, né? Como você mesmo comentou aí na sua fala, né? Tem desses produtos que são usados de forma coletiva, né?
Sim.
Certo? Ou são usados por anos, né? Mas você utilizar a cada hora, né, plásticos, né? Você sozinho, individualmente, isso leva a uma quantidade de produção, já que nós somos muitos, né? É uma quantidade absurda. Né? Como é o caso das sacolas plásticas, né? São coisas pequenas, né, que a gente tem que se modificar, né? Trazer o seu copo, né, para o seu trabalho, né, para o lugar que você estuda, por exemplo, né? Aprender também a usar aquelas sacolas normais, aquelas de pano mesmo, às vezes, para poder fazer o mercantil, né? Então, muito canto, por exemplo, já é proibido, né? Esse tipo de venda, muitos cantos do mundo, né? Então, são mudanças pequenas que não são grandes, assim, se a gente for pensar, né?
Né?
Então, algumas dessas mudanças realmente elas são necessárias. O debate dos canudos, né, que já está bem assim, né, bem divulgado no Brasil também. Eu acho que pouco a pouco a gente vai ter que ir modificando e tentar reduzir esse uso de plástico, né? Porque da forma como está, só para você ter uma noção, até 2050, né? Ou seja, muitos dos ouvintes vão estar vivos, vai ter mais plástico do que peixe no oceano, né?
Então, até 2050, mais plástico do que peixe? É
do
isso?
Que peixe no oceano, né?
Que coisa! A história de uma ilha de plástico que existe num dos oceanos aí, que já seria enorme, né? Porque as correntes marítimas foram levando, se acumularam. É verdade isso?
É verdade.
De garrafas boiando.
É verdade, com certeza, né? Eu que, assim, infelizmente, a gente tem pouco acesso na televisão, nas mídias, a vídeos do fundo do mar, né? Mas cada vez mais a gente observa isso, né? Eu sou mergulhador e eu vejo bastante, né? Né? Então, assim, é uma situação que realmente esse número é verdadeiro, né? É verdadeiro.
Triste, né?
Isso que eu falei de 2050, né?
Sim.
Então, assim, a gente realmente tem que entender que esse é um problema gravíssimo, né? Porque também afeta a nossa saúde também, uma coisa que a gente ainda está entendendo, né? Ah, só você até comentou do peixe, né?
Sim.
Por exemplo, a gente aqui mesmo em Fortaleza tem percebido muitos peixes, né, crustáceos, com microplásticos no seu corpo, né? E a gente acaba que se alimenta disso, né? No caso dos peixes, a gente tem um pouco de sorte que normalmente quando se faz um peixe, você tira aquela parte do estômago dele, né?
É.
Pra poder comer, preparar ele, fritar ele, fazer alguma coisa, né?
Sim.
Né? Mas mesmo assim a gente ainda está entendendo onde é que ele fica alojado, em que parte do corpo, né? E tal. Então, assim, são pesquisas que ainda estão começando, na verdade.
E tudo isso que nós estamos falando aqui, na verdade, é para destacar o iPlastics, né? Que é um projeto internacional da qual a universidade, por meio da Labomar, faz parte também, não é isso?
Isso.
Como é que é isso?
Não, a gente acabou de ganhar esse projeto, né, junto com universidades de fora, de Portugal, da Espanha, da Itália, né, porque isso, como eu falei, é um problema global, né, ele não é mais um problema de um único país, né, então a gente vai ter que pesquisar, fazer ciência de qualidade, para ter que buscar entender isso. Por exemplo, como a vida marinha é afetada, como isso afeta a nossa saúde pública, as pessoas, né, como esse plástico se movimenta no oceano, né, então isso é uma situação grave, né, e a gente tem que entender melhor de onde é que está vindo esse plástico, né, como nós estamos produzindo, até que ponto, para onde é que vai, né, então isso a gente tem que entender também. A gente vai entender uma outra situação também, que são nossos rios, né.
Sim.
Nas nossas cidades, nós temos rios normalmente, aqui no Brasil é bem comum, né, e nesses rios, infelizmente, vai todo tipo de lixo, né, e o rio, todo mundo sabe que vai se conectar lá com o mar lá na frente, né. Então vai ter essa a gente vai entender como é que esses rios estão colocando esses plásticos também no mar, né? Então esse projeto internacional a gente vai tentar pesquisar isso junto com esses colegas aí da Europa, né? Que tá, é complicado para lá também, né?
Olha, interessante. Eu penso, inclusive, que o plástico é um problema mais, porque quando a gente tem esses projetos de despoluição da água, do esgoto, para devolvê-la para os rios, são bactérias que fazem a decomposição de toda a matéria orgânica.
Isso.
O plástico não passa, não sofre o processo de decomposição, então ele pode estar passando inteirinho para a água dos rios, devolvido na natureza, né?
Exatamente, você está certíssimo, exatamente, esse é um problema. Inclusive, no nosso próprio saneamento básico, né, esses plásticos não têm sido tratado da maneira adequada, né? E, inclusive, o microplástico, ele passa nesse sistema, como você mesmo falou, né? Então, realmente é uma situação que é interessante, né? E tem coisas no Brasil também que estão começando a acontecer. Por exemplo, plantas de dessalinização, né?
Sim.
Que você pode pegar água do mar para produzir água potável. E aí os plásticos não vão estar também no mar, né?
Ah,
e essa água que nós vamos beber, né? Né? Então, quer dizer, tem uma série de questões aí que a gente tem que pesquisar, porque é um problema novo, na verdade, né?
Com certeza. Bom, muito bem, gente. Conversando aqui com o Marcelo Soares, pesquisador do Instituto de Ciências do Mar, Labomar, é o laboratório que é ligado à Universidade Federal do Ceará, que está juntamente com outras universidades em outras partes do país, nesse projeto do iPlastics, que exatamente é para você estudar melhor, eu diria assim, né? A gente ter noção melhor da abrangência, do impacto do problema dos plásticos na vida marinha e, por consequência, como está tudo interligado, né, na natureza, por consequência, na vida humana e por aí vai, né, Marcelo?
Isso, exatamente. A ideia é exatamente isso daí, né? A gente fazer uma ciência, uma pesquisa, né? Que também sirva à sociedade, né? Pra gente ter uma qualidade de vida melhor, né? E não só para a vida marinha, que também tem seu direito de viver, né? Mas para nós também, né?
Muito bem. Ok. Ô, Marcelo, um abraço para você. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nacional, viu? Bom trabalho.
Obrigado. Obrigado aos ouvintes também, viu?
Obrigado, bom dia.